O homem mais inteligente da história. Capítulo 2: Terremotos emocionais. Ana, a mulher de Marco Polo, era uma psicóloga brilhante. Sua mãe sempre foi depressiva e, infelizmente, havia tirado a própria vida quando ela ainda era uma criança. Teve de se reinventar para sobreviver. Seu pai, Dr. Amadeus, era um exemplo clássico de homem que empobreceu à medida que enriqueceu. Era autoritário, insensível, controlador, cobrador. A doença de sua mãe a estimulou a especializar-se em depressão, o último estágio da dor humana. Marco Polo foi um ponto de virada em sua história, um novo capítulo em sua biografia, que contribuiu muito para que ela se tornasse dócil e resoluta, generosa e determinada. Seu objetivo principal como profissional de saúde mental era instigar seus pacientes a serem autônomos. Seu pai tentou de todas as formas impedir a relação dos dois. Ter uma filha psicóloga já era complicado para um mega empresário cujo deus era o dinheiro. Agora, ter um genro psiquiatra, amigo dos esquizofrênicos, era intragável e revelava as próprias loucuras do Dr. Amadeus. Minha filha, você tem uma vida de rainha. Viver com esse psiquiatrazinho sem dinheiro e saturado de romantismo intelectual fará com que você cedo ou tarde caia na realidade. Certamente engordará as estatísticas dos relacionamentos fracassados. Marco Polo chegou sem que fosse notado e ouviu a conversa do pai com a filha. Sempre seguro, interveio com convicção. Quem ama sem riscos, ama sem glórias. Pego de surpresa, Dr. Amadeus não pediu desculpas. Aliás, desculpas não faziam parte do dicionário de sua vida. E confrontou-o. Só que alguns riscos são estúpidos e irracionais. O padrão de vida da minha filha vai despencar e você não vai conseguir supri-lo sem minha ajuda. Não precisaremos da sua ajuda, afirmou Ana. É o que os filhos rebeldes sempre dizem, rebateu o pai com raiva, afastando-se. Refém do passado, no início do relacionamento, Ana era possessiva, ciumenta, hipersensível, sempre procurando uma atenção desproporcional de Marco Polo. Uma pequena distração que fosse gerava dramáticas cobranças. O médico estimulava sua consciência crítica, pois sabia que ninguém se casa apenas com uma pessoa, mas também com os fantasmas do seu passado e com sua família. Uma pessoa emocionalmente mal resolvida tem um amor insaciável que sempre procura no outro o que não tem dentro de si, dizia ele. Ana se abalava com as palavras do namorado, procurava digeri-las dia e noite. Eu sei, Marco Polo, não quero que seu amor me liberte. Tenho que aprender a ser livre. Mas o que quero, na verdade, é que o seu amor me dê asas para voar mais longe. O ciúme é a falta de si mesmo em primeiro lugar, e não do outro. Se você se abandonar, serei incapaz de saciá-la, dizia Marco Polo com frequência. Ana, então, aos poucos, resolveu a difícil equação da possessividade. A partir daí, começaram a ter uma relação riquíssima. Por fim, contra todos os esforços do seu pai, casaram-se. Porém, a convivência tumultuada com o Dr. Amadeus se abrandou, embora jamais tenha sido solucionada. Mas se abrandou com o nascimento do único filho do casal, Lucas, um garoto esperto, sociável e bem-humorado. Com o passar dos anos, Marco Polo conquistou a fama internacional. Era ousado, tranquilo, um profissional humilde e notável. Acima de tudo, um pesquisador perspicaz. Era capaz de manter a serenidade, mesmo em tempos de crise. Porém, todo ser humano tem seus limites. Manter o autocontrole diante da dor dos outros é uma coisa, mas diante da nossa própria dor, sobretudo quando perdemos quem mais amamos, é outra coisa. Havia chegado o seu momento de beijar a lona da fragilidade. Marco Polo vertia lágrimas inconsoláveis. Estava perdendo sua eterna namorada Ana. Por quê? Por quê? Se perguntava. Colocava as mãos sobre a cabeça, enxugava as lágrimas de seu rosto e andava de um lado para o outro. Eu te amo, querida. Não parta tão cedo, dizia a si mesmo em voz alta. Vi tantas pessoas devastarem sua personalidade por causa de perdas irreparáveis. Agora estou sendo devastado. Que dor é essa? A solidão branda é criativa. A solidão intensa é abortiva. Marco Polo sentou-se na poltrona em que costumava ler as biografias dos grandes personagens da história e escrever seus textos, mas não conseguia pensar. A mesa de mármore, travertino polido nunca foi tão fria. À sua frente, vários de seus livros empilhados, alguns deles publicados em diversos países. Naquele momento, Marco Polo não era o psiquiatra famoso, nem o cientista e escritor, mas um ser humano fragmentado tentando assimilar o próprio caos. Era comum ter surpresas agradáveis quando se sentava nessa poltrona. Ana, sempre generosa, trazia-lhe uma fruta, um café, um suco ou lhe fazia uma carícia na cabeça. Você não me deixa pensar, brincava ele. Questionadora, ela frequentemente lhe fazia perguntas sobre os textos que elaborava. Marco Polo lembrou-se de seus últimos questionamentos. Que pensador você está estudando agora? Algum dos filósofos existencialista? Alguns filósofos existencialistas, disse Marco Polo. E como eles saíram da curva e produziram novas ideias? Marco Polo falava das suas anotações com entusiasmo. Tinham longas e agradáveis conversas. Estudar o processo de formação de pensadores era extenuante, mas ter Ana ao seu lado era como ter um perfume a inspirar a sua mente. Nesse dia, ele produziu algumas conclusões que a deixaram muito pensativa. Qual é a maioridade civil, Ana? 16 ou 18 anos, dependendo da sociedade. E qual é a maioridade emocional? Indagou ele. Nunca refleti sobre isso, respondeu Ana. Há muitas pessoas de 50 ou 60 anos que ainda são imaturas. Não sabem sequer ser contrariadas nem reconhecer minimamente seus erros. O mundo tende a girar à sua volta, pois tem a idade emocional de 10 ou 12 anos. Que idade emocional teria meu pai? Indagou Ana pensativa. É um garoto no corpo de um homem, de meia idade. Depois, respirando lentamente, ele brincou com ela. Não foi fácil cativar você. Eu é que conquistei você, mocinho. Ainda bem que você sabe fazer escolhas, disse ela agarrando sua camisa e o beijando. Era assim a relação entre Ana e Marco, regada de afeto, serenidade e bom humor. Mas agora ele estava experimentando a solidão árida de um deserto. Ana estava morrendo. Subitamente, seu celular tocou, trazendo-o de volta para a duríssima realidade. Marco Polo, seu coração disparou. A notícia mais amarga que um ser humano poderia receber estava prestes a ser anunciada. Sim, sim, aqui sou eu, sou Marco Polo. Aqui é Matheus. Matheus era seu amigo pneumologista. Ah, Matheus. Olá, como está Ana? Matheus embargou a voz. Não conseguia proferir aquelas palavras, pois era muito amigo de Ana também. Eu já sei, amigo. Ana fechou os olhos para a vida. Antecipou-se o psiquiatra, que há pouco havia deixado o hospital. Ainda não, meu amigo, comentou o pneumologista, com a voz embargada. Ah, felizmente, como ela está? Indagou Marco com os olhos cheios de lágrimas. Está inconsciente, em coma induzido. Teve duas paradas cardíacas. Conseguimos ressuscitá-la, mas dificilmente suportará uma terceira. Está com falência múltipla de órgãos. Falência múltipla? Exclamou Marco Polo, inconformado. Estava vivendo um verdadeiro terremoto emocional. Sinto muito, amigo. Você está perdendo sua esposa. E eu e Cláudia, uma grande amiga, disse o Dr. Matheus, não contendo também suas lágrimas. Bom, Você está mais preparado para suportar essa perda. Agora é tempo de preparar o Lucas. Dar a um filho a notícia de que nunca mais ouviria a voz da mãe ou teria seus abraços e beijos é a última coisa que um pai espera fazer. Marco Polo sentou-se novamente na poltrona e refletiu sobre isso. A saudade retirava o oxigênio da sua emoção. Lucas estava em Miami, passando férias na casa do avô. Logo que o filho partiu, Ana começou a manifestar os sintomas de uma doença pulmonar autoimune rara e de evolução rápida, pegando todos os médicos de surpresa, inclusive Marco Polo. Esperava diariamente que ela se recuperasse, por isso não contara a gravidade da doença para Lucas. Mas Ana piorava cada vez mais. Quando Marco Polo pegou o celular para dar a triste notícia, outro terremoto emocional abalou ainda mais seu alicerces. Ele recebeu a ligação de um policial americano. Senhor Marco Polo? Pois não? Aqui é da polícia de Miami, 25º Distrito. Marco Polo gelou por dentro. Aconteceu alguma coisa com meu filho Lucas? Infelizmente, sim, senhor. Um acidente? Indagou quase sem voz. Não. Marco Polo respirou um pouco mais aliviado. Então o chefe do distrito continuou. Porte de drogas. Porte de drogas? Um menino de 16 anos está portando drogas? Mas ele nunca usou drogas. De fato, Lucas nunca usou drogas até 15 dias antes. Bom, senhor Marco Polo, os pais são sempre os últimos a saber, disse o policial. Que drogas? 5 gramas de cocaína. Cocaína? Mas ele nem sequer tem dinheiro para comprar isso. E cometeu outra infração. Estava dirigindo sem licença. Como é possível? Não tem carro à disposição dele, que está passando férias na casa do... Mas em seguida Marco Polo caiu em si e sussurrou abalado. Na casa do doutor Amadeus. O quê? Indagou o chefe do distrito policial. Não, nada. Pensei alto. Posso falar com meu filho? Sim. Respondeu o policial e passou o telefone a Lucas. Filho, Lucas. Mas Lucas só chorava. Filho, fale comigo. Me desculpe, papai, me desculpe, disse o garoto aos prantos. Filho, sempre estimulei você a valorizar a vida. Cocaína cria uma gravíssima dependência psicológica. Gera um cárcere emocional terrível. Eu sei, papai. Foram só algumas experiências. Sou o pior filho do mundo. Marco Polo não sabia qual dor era maior, a perda da esposa ou a perda do filho. Não diga isso, meu filho. Eu te amo. Quando você começou a usar? Seja honesto, por favor. Foi aqui em Miami. Experimentei no segundo dia depois que cheguei. Alguns amigos que conheci aqui... Não são amigos, meu filho. Lucas continuava muito abalado e chorando. Acalma-se, filho. Calma. Existem dores piores que essa. Piores, papai? Como? O vovô está furioso. Disse que sou um merda, que envergonho a família, que não vou ser nada na vida. Não, 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 meu filho. Você é um garoto maravilhoso. Vamos transformar esse erro num grande acerto. Deixe-me falar com seu avô. O doutor Amadeus pegou o telefone, falando de maneira ríspida. Que educação você deu para seu filho? Você não é um psiquiatra famoso? Sou um ser humano sujeito a erros, doutor Amadeus. Não diminua seu neto. Ele precisa de você nesse momento difícil. Tenho que limpar a sujeira dele e você ainda vem me dar lição de moral? Disse o sogro sem qualquer compaixão. Nem sequer perguntou sobre o estado da saúde da sua filha, mesmo sabendo que ela estava na UTI. Marco Polo, profundamente ferido, elevou o tom de voz. Você deu dinheiro sem controles ao Lucas e deixou um carro à disposição dele sem que ele tivesse licença para dirigir? Está me chamando de responsável? Você fracassa como educador e ainda me culpa seu... Nem perguntou sobre sua filha, disse alterado Marco Polo. Não consegue ser generoso nem quando Ana está perdendo a vida. Quando Marco Polo falou do estado de Ana, o doutor Amadeus caiu em si e silenciou pela primeira vez. Tremendo, disse: Ana está. Está o quê? Lucas ouviu as palavras do avô e entrou em pânico. O que foi, vovô? O que foi? Infelizmente, Ana teve duas paradas cardíacas, informou Marco Polo. Está respirando com a ajuda de aparelhos. Eu estava prestes a ligar para vocês. Minha filha está morrendo, disse o Dr. Amadeus, que nesse momento ficou mudo e deixou o telefone cair. Desesperado, o menino pegou o aparelho e falou com o pai. Pai, papai, a mamãe está morrendo? Ai, meu filho, sim, ela ainda está viva. A doença dela é séria? Infelizmente é, filha. Ela está respirando com a ajuda de aparelhos. Não, não, mamãe não pode morrer, disse Lucas aos prantos. Mas vamos ter a esperança. É melhor ficarmos juntos. Volte para casa. Lucas desligou o telefone, desesperado. Eles foram liberados do distrito policial devido à urgência médica de sua mãe. O garoto teria de apresentar-se a um tribunal e passar por uma correção educativa em sua cidade. Seu avô deveria comparecer posteriormente para mais esclarecimentos. Apesar de detestar hospitais, o Dr. Amadeus não podia se recusar a visitar a filha num momento tão delicado.